palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Boa tarde. Quatro palestrantes vão falar sobre implementações no DOSVOX. São colaboradores, tá? Alguns mais do que colaboradores, né? O Neno, por exemplo, o CartaVox, o nosso CartaVox é o do Neno, que não é mais da equipe do DOSVOX, quer dizer, não é oficialmente, mas é da equipe do DOSVOX. São todos colaboradores do DOSVOX. Primeiro, eu vou chamar o pessoal, uma turma bacana aqui da Unisanta. É a Universidade Unisanta, Unisanta, né? Unisanta é o quê?
Universidade Santa Cecília.
É, na pessoa do professor Alexandre Sobrino. Por favor, Alexandre, vai falar sobre o WebDog, uma ferramenta de apoio ao navegador WebVox.
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, cumprimentar a comissão organizadora, a professora Ethel Rosenfeld, professor Antônio Borges, Thiago. Eu estou aqui para falar de um trabalho que se iniciou há mais ou menos 10 anos, quando eu travei contato com um universo que até então me era absolutamente desconhecido, que era o da acessibilidade, né? Eu procurava um tema para o meu mestrado, de algum modo eu cheguei à acessibilidade, e a acessibilidade me levou a uma instituição de Santos muito conhecida chamada Lar das Moças Cegas. No Lar das Moças Cegas eu encontrei um professor de informática cego que ensinava outros cegos. E foi lá que eu travei contato com o sistema DOSVOX. Né? E foi uma descoberta fenomenal, porque a gente acaba percebendo um outro mundo, uma outra realidade, uma interface especializada que dá autonomia para as pessoas. Esse meu amigo, professor Silvio Roberto Gonzaga, é um dos grandes colaboradores desse trabalho que eu vou apresentar agora e que foi parte da minha dissertação de mestrado. O professor Silvio me recebeu na casa dele há mais ou menos uns 10 anos e se propôs a navegar na web de modo que eu pudesse acompanhar a sessão dele de navegação. E essa sessão de navegação revelou uma série de questões que poderiam ser respondidas talvez através de uma implementação de um software. Por exemplo, estamos navegando numa página web. Onde é que eu estou? Né? O quanto eu já percorri da página? Quanto falta para chegar no final dela? São questões bem relevantes para quem acaba de entrar numa página. Segundo, eu acabei de entrar, por exemplo, num portal de notícias. Quanto é que falta para eu chegar na notícia propriamente dita? Será que eu vou ter que ficar ouvindo esses links todos? Né? Você entra num portal como o G1, por exemplo, começa aquela sequência interminável de links, né? Cultura, esportes, entretenimento, lazer, até o momento em que você efetivamente chega nas primeiras manchetes. Então você tem que percorrer uma estrutura de navegação muito grande. Como é que eu posso retomar a leitura de uma página? Quer dizer, eu comecei a navegar numa página web, eu quero parar agora e quero acessar esse site depois, e depois eu quero retomar de onde eu parei. Como é que eu faço isso? Pois não.
Por favor, um segundinho, desculpa interromper. Wagner Maia está aí? Wagner Maia? Está lá no estande então, tá? Desculpa, Alexandre, continua.
Tudo bem. Onde realmente está a informação que me interessa? Ou seja, eu acabo de entrar numa página, essa página tem uma notícia. Onde é que a notícia está? E aí, acompanhando essa sessão de navegação com o professor Silvio, ele foi me mostrando, ele falou, olha, eu sou obrigado a ouvir essa sequência de links inteira de novo, até que eu possa efetivamente chegar na notícia. Eu apresentei essa ideia para os meus orientadores, na época do meu mestrado, fazia na Universidade Federal de Uberlândia, e lá eu produzi uma dissertação intitulada Desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional Experimental para navegação em sites web para cegos. Na escolha da banca, os meus orientadores já estavam com o currículo Lattes do professor Borges separado, para que ele fosse, de repente, um membro da banca. Eles viraram praticamente a tela do monitor para mim e disseram, olha, a gente quer chamar esse aqui. Eu falei, ótimo, seria esse que eu gostaria que tivesse na minha banca. Né? E os meus orientadores, Alexandre Cardoso e Edgar Lamonier Jr. convidaram o professor Borges. Eu fiz essa apresentação em 2010 desse trabalho, que era um navegador WebDog, que seria uma espécie de um cão eletrônico, que te levaria até o ponto em que você gostaria de chegar com alguma autonomia. Você poderia escolher exatamente o que gostaria de fazer. O WebDog foi escrito como navegador experimental, ele não chegou a ser distribuído oficialmente. A gente implementou praticamente a versão 0.1b, ele era de apoio aos leitores de tela, ele em si não era o leitor de telas, até o momento que o professor Borges, assim que deixou a banca, ele falou: olha, eu gostaria muito que você considerasse a ideia de pegar esse conjunto de recursos e levar para o WebVox. Quem sabe a gente não pode levar esse conjunto de recursos que acelera a navegação textual para o WebVox. E aí, com o apoio da Unisanta, que é a universidade que eu represento aqui agora, os meus orientandos apresentaram o trabalho deles na parte da manhã, a Universidade de Santa Cecília de Santos abriu um edital do programa de iniciação científica e nós fomos buscar apoio financeiro para conseguir viabilizar a migração dos recursos do meu navegador experimental para o WebVox, né? Para que a gente pudesse fazer uma extensão ao WebVox. Através desse projeto de iniciação científica, nós propusemos um projeto chamado Migração dos Recursos da Ferramenta de Apoio a Leitores de Tela WebDog para o navegador WebVox. Foi selecionado um então aluno de Engenharia de Computação, que foi meu orientando, Murilo Silva, a quem muito esse projeto deve. Através do programa de iniciação científica da universidade, ele recebeu uma bolsa auxílio para que ele pudesse migrar os recursos do meu navegador para uma implementação no WebVox. Então nascia o WebVox extensão WebDog, quer dizer, uma versão especial do navegador WebVox, contendo os principais recursos da ferramenta que a gente concebeu, né? Esse projeto consumiu um ano de trabalho, foi bastante produtivo, mas nós fizemos muitos testes. Eu praticamente cedi todos os meus algoritmos para o meu aluno, né, o Murilo Silva, para que ele pudesse conduzir essa migração e o WebVox passasse a contar com essa extensão chamada WebDog, né? O que, que há de novo para aqueles que estão acostumados a usar o WebVox, que é um navegador extremamente simples, extremamente poderoso, mas que poderia ter melhorias na sua estratégia de navegação textual? Então a gente pensou em algumas coisas. Por exemplo, por que não estender o chamado sumário da página? Além de apresentar a porcentagem da página, indicar o quanto já foi percorrido, o quanto falta ser percorrido, quantos links uma página tem. São informações importantes porque, no final das contas, quando você entra numa página, você não sabe direito o lugar onde você está pisando, né? A gente percebe que a pessoa com deficiência visual, ela já se sente mais confortável em páginas que ela já conhece. Então, a gente entende que o primeiro contato é aquele contato para conhecer. No segundo contato, você já tem mais ou menos uma ideia da extensão da página. Então, através desse sumário estendido, a gente imagina que o usuário tem algumas informações que ajudem na referência espacial, né? A buscar informações na página de uma maneira mais simples. O WebVox já conta com o recurso para se procurar informações numa página, né? Você pressiona F5, digita uma palavra-chave, depois você tem condições de repetir essa busca com o Ctrl F5, né? F5 para buscar a palavra, Ctrl F5 para repetir a busca. Por que não permitir essas buscas para trás também, né? Depois que você passou da palavra, por que não usar o Ctrl, aí no caso o recurso proposto, Ctrl F2 para fazer uma busca inversa? Em um site como o G1, saltar um conjunto de links, você entra numa página como o G1, como o UOL, no início da página vem uma sequência de links, né? Link 1, cultura, link 2, lazer, link 3, diversão, link 4, famosos, link 5, turismo. E essa sequência de links num site como o G1, por exemplo, ela chega a várias dezenas de links. Por que não ter um recurso capaz de saltar links que estejam consecutivos numa página? Então a gente tinha aí essa ideia em mente, a gente implementou através da tecla F7, nessa extensão especial do navegador WebVox, a possibilidade de se saltar sequências de links. Aproveitando o F7, a gente fez também o Ctrl F7, porque a gente implementou links numerados no nosso navegador, né? Você muitas vezes sabe onde uma informação está pelo hábito de acessar uma página, mas muitas vezes você não tem como chegar a esse link de uma forma mais rápida. Por que não ativar um recurso de numeração de links e esse recurso de numeração de links te permitir, através de um atalho, chegar mais rapidamente no link desejado? Você pode ir tanto por número quanto por palavra-chave. Por exemplo, a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, né, que é um dos assuntos mais comentados do momento. Sei lá, tem alguma notícia sobre o Donald Trump na página do G1? O que seria necessário fazer? Fazer uma busca por palavra-chave e tentar encontrar o link. Mas e se eu quiser ir diretamente num link que seja de uma notícia sobre o Donald Trump? Então a gente implementou como proposta no Ctrl F7 a possibilidade de se digitar a palavra-chave. O WebVox, agora, nessa extensão chamada WebDog, ele te dá condições de chegar diretamente ao link, e simplesmente com o Enter você já entraria na página. Para a retomada da leitura de uma página, por que não usar algo similar ao marcador de ponto de página? Isso é, colocar uma bandeirinha, uma flag, colocar um marcadorzinho no ponto da página em que você interrompeu a sua leitura para que ela possa ser retomada numa outra oportunidade. E por que não ter uma forma de pressionar uma tecla e ver as páginas já salvas e a posição na página onde o usuário parou? E por fim, a gente implementou um recurso que na verdade é o meu xodó, né, dos recursos que eu implementei na minha ferramenta WebDog, que é o localizador experimental de conteúdo. Você acaba de entrar numa página, essa página tem uma notícia, mas você, meu amigo, com deficiência visual, é obrigado a pressionar a seta para baixo tantas vezes quanto necessário até conseguir chegar no título da página, ouvir o nome do repórter e começar a ler a notícia. Não é assim? Você não é obrigado a ficar ouvindo isso toda hora? Então, o que nós fizemos foi o seguinte. Nós implementamos agora, através do atalho, do Ctrl F6, um localizador experimental de conteúdo. O que é que ele faz? A partir do texto do link, ou seja, do texto da notícia, ao pressionar Ctrl F6, essa versão especial do WebVox, ela te dá condições de tentar localizar, na verdade o próprio navegador já vai te dar uma sugestão de linha para saltar, com a qual, se você concordar, é só você pressionar Enter, ele vai te levar exatamente para o ponto em que a notícia está. Quando a notícia tem exatamente o mesmo título, né, quer dizer, quando o título da notícia bate, quando o título do link bate com o título da notícia, você já será entregue exatamente no texto da notícia. Se não houver uma correspondência absoluta, aí vai-se por porcentagem. Eu não sei qual é o meu tempo para fazer uma demonstração do funcionamento. Acredito que pelo menos os recursos mais significativos eu consigo. Eu vou pegar uma cadeira. Eu não sei se alguém pode segurar o microfone. Segura o microfone para mim, por favor. Eu vou abrir aqui essa versão especial do WebVox, que a gente está chamando de WebDog. Se o som estiver muito baixo, eu aumento. Todos ouvem? Muito bem, eu vou trazer a página da rede.
Informe o nome da página a trazer.
Eu vou trazer... Eu vou inicialmente pegar, por exemplo, a página que tem a descrição dessas funções.
Momentinho, a tela não está aparecendo lá na frente.
É só trocar a janela.
Pronto.
Muito bem.
Aqui a palestra dele era só para os cegos, agora para os videntes também. Então todo mundo enxergando lá quem é vidente, tá?
Então eu vou entrar na página que descreve esses recursos. unisanta.br/webdog, onde a gente tem a descrição do funcionamento desse recurso. Vou dar Enter.
Contactando. Ok.
A página foi encontrada. Eu vou fazer uma interrupção agora na leitura e vou pressionar.
Voltei ao início do texto.
E vou pressionar o primeiro atalho para que a gente possa ver alguns desses recursos em funcionamento. O primeiro deles vai ser justamente a tecla F6 que dá esse sumário da página. Então agora a gente tem um sumário um pouco estendido, sabe quantos links tem na página, quantas linhas, Então, de tempos em tempos, você ainda tem a possibilidade de avançar na navegação, conferir através do F6 em que ponto da página você está e quanto falta para chegar no final. A gente acredita que seja uma das formas de vocês poderem conseguir localizar a informação com muito mais facilidade. Eu vou buscar agora uma página um pouco mais crítica, que vai ser a do G1, que é um portal de conteúdo. Vamos lá.
Comando em comando inválido. Qual a sua opção? T. Informe o nome da G1.com.br. Compactando.
Página do portal de notícias da Globo, G1.
Ok. 008 mil. Vem o portal de notícias da Globo.
Eu vou cortar por um instante o som e agora eu quero que vocês notem, eu vou já me deslocar para uma parte do formulário onde começam as editorias e aí começa o problema, né? Vamos supor que eu queira chegar justamente na parte das manchetes. Eis um problema bem sério para ser resolvido. Deixa eu reativar o som. E isso vai até quando? Você que já está acostumado a navegar no site, nos portais de notícias, sabe que é obrigado a percorrer literalmente dezenas de links para começar a ouvir o noticiário. Pois bem, olha só, 610, o pior é que pode ser isso mesmo. Não é, não seria de se imaginar o contrário, não. Então a gente tem condições agora, através dessa extensão especial chamada WebDog, de saltar conjuntos de links consecutivos. Eu poderia ter habilitado, inclusive, a numeração dos links para saber exatamente o quanto a gente saltou. Aliás, eu vou fazer isso agora. Eu vou apertar ESC.
Qual a sua opção?
Vou apertar C para configurar.
C. Use as setas, editórias, configurações e depois tecle ESC.
E eu vou, na opção numerar links.
Numerar links, né?
Então, eu estou ativando a numeração de links.
Resumido, normal. Qual a sua opção?
Estou voltando para a leitura. E então eu estou no link 11. Olha só, agora eu vou pressionar um atalho para saltar conjuntos de links consecutivos para tentar encurtar esse caminho. Se eu pressionar a tecla F7, que foi a que a gente implementou aqui, links foram pulados com sucesso. Vamos ver onde eu fui parar.
Notícias da sua região.
Vou seguir mais um pouco.
Centro-Oeste.
Atenção.
Asterisco. 177/Distrito Federal.
Então olha só, eu saí do link 11 e fui parar no link 177. Óbvio que a ferramenta não tem como detectar todos os links, né, que fazem parte de uma mesma sequência, porque as sequências muitas vezes são interrompidas por informações da região. Por exemplo, ali era são as notícias da região Centro-Oeste. Portanto, acima do link 177 não há um link. Nesse caso, a ferramenta não tem como detectar, mas notem que foram saltados 159 links com o pressionar de uma tecla. Eu vou agora usar o Ctrl F7.
Quantidade de links, 349, digite o número do link para o qual deseja ir, o nome da palavra que procura em um link.
Notem que a gente agora pode ir para um link a partir do número dele, por exemplo, se você é um usuário habitual de um determinado site, você já sabe que um determinado link corresponde a provavelmente uma parcela da página que te interessa. Então, sabedor de que, de repente, a parte de manchetes do UOL começa a partir do link 350, você poderia, por exemplo, saltar para o link 349 e continuar navegando a partir dali, que seria muito mais rápido. Eu vou digitar aqui Trump.
T-R-U-M-P.
Como se eu estivesse buscando links que falassem sobre o Donald Trump.
Você está na linha 2656. O conteúdo que existe na linha é link 251/vertical em entrevista. Trump promete deportar até 3 milhões de imigrantes. Link 251/vertical em entrevista.
Aqui, não vamos fazer debate sobre isso agora, que não dá o tempo, tá? Se vocês quiserem, a gente fica até meia-noite depois para debater isso, não tem problema.
Se eu, por exemplo, pressionasse Enter, eu já iria para a página, então já seria deslocado imediatamente para a página que tem essa notícia.
Por quê?
E, através do localizador experimental de conteúdo, né, Eu acho que o tempo é um pouquinho exíguo, nós temos outros palestrantes. Não, essa, o localizador, o F6 é para o sumário da página. O F7 é para saltar conjuntos de links consecutivos. Para a gente conseguir chegar no localizador experimental de conteúdo, é o Ctrl F6.
Vamos fazer o seguinte, conclui e a gente abre para perguntas, pode ser?
Tá, ok. Antes que eu possa terminar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês, agradecer ao esforço da comissão organizadora, a professora Ethel, a professor Antônio Borges, Thiago, pela gentileza em nos receber aqui. E fico à disposição para perguntas. E
quem quiser muito fazer obrigado, pergunta, levante o braço, por favor. Antes de levar aí, vou só fazer um comentáriozinho. Nós da equipe do Dois Vox já estamos trabalhando na reformulação do WebVox, que a gente sabe que está um pouco defasado, com o trabalho, esse magnífico trabalho do WebDog, mais as contribuições do Glauco. E eu não vou prometer prazo não, mas assim, a gente sabe que está na lista de tarefa para a gente pegar agora. Assim que sair daqui, a gente vai começar a trabalhar no WebVox. Bom, pergunta, levanta a mão. O Luiz aqui, Luiz Campos, primeiro. Fala, Luiz, aqui.
Fala, garoto.
Pois não.
Seguinte, eu gostaria de saber se esse WebDog, ou mesmo, não sei se o do Glauco, ou o próprio do próprio DOSVox, quando vocês aperfeiçoarem, se vai passar a ler o JavaScript, que é aquilo que a gente não acessa.
Eu posso falar especificamente da parte que me cabe, que é o WebDog, né? O objetivo do WebDog era possibilitar uma navegação textual mais dinâmica, né? Conseguir prover o WebVox de recursos que pudessem deslocar a pessoa com deficiência visual com mais velocidade pela página. A gente imagina que esse esforço possa ser coroado com êxito, mas são, na prática, vocês que vão dizer isso quando essa extensão do WebVox estiver à disposição, né? O professor Borges já, eu não posso falar por ele, mas em várias oportunidades nós já conversamos sobre o grande desafio que é implementar um interpretador JavaScript dentro de qualquer, na verdade, não do WebVox, mas de qualquer software, né, de qualquer aplicativo. Como programador, eu posso dizer que é um esforço ainda maior do que fazer um navegador novo. Eu não sei se eu estou me intrometendo em algo que
a equipe... Isso aí. A gente até está estudando essa possibilidade de incorporar alguma coisa que já exista, tá? Mas eu prefiro que o professor Antônio fale sobre isso, porque eu estou começando a destrinchar o código do WebVox agora, que não era a minha área, estou começando a aprender. Então, eu prefiro não falar sobre isso, o professor Antônio explica isso melhor. Quem mais pergunta? Tá bom, Luiz?
Lá no fundo.
Daqui a pouco eu vou para o outro lado, tá?
É só uma curiosidade. Parabéns, Alexandre, né?
Isso, professora.
Fiquei feliz, porque eu sou um zero à esquerda na internet, isso vai me ajudar bastante.
Espero que sim, professora.
Só uma curiosidade, por que dog?
A inspiração veio da observação do cão guia do professor Silvio Roberto Gonzaga, que era capaz de levá-lo e que ele conduzia e pelo qual ele tinha tanto carinho. Então eu imaginei que seria uma forma de homenagear, né, esses verdadeiros companheiros, né, fiéis companheiros que estão sempre em serviço, né? Não é?
Do lado de cá.
Exatamente, para ajudar a gente com o atalho.
Três perguntas do lado de cá.
Um momento, meu amigo ali que levantou a mão, de Niterói, se eu não me engano. Seu nome, por favor.
Alessandro Niterói, parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado.
E a pergunta é se esse WebDog, ele pode ser utilizado também quando a gente estiver com outros leitores de telas como o NVDA ou o JAWS, se dá para fazer essa adaptação por enquanto só para o WebVox ou depois pode ser feita essa adaptação mais para o futuro.
Originalmente, a ferramenta ela havia sido concebida como um programa de apoio a leitores de tela, então você não está muito longe do que inicialmente eu havia pensado, né? Fazer com que ele pudesse ajudar na navegação através do JAWS, do Virtual Vision. Mas o contato com o professor Antônio Borges mostrou, e principalmente porque nós temos um produto tão importante, um produto genuinamente nacional, que tem várias décadas, importante para tanta gente, a ponto da gente estar num auditório aqui, num domingo à tarde, né? Todo mundo aqui reverenciando esse trabalho maravilhoso. A ideia era que esses recursos pudessem estar disponíveis através apenas do WebVox. Então acabei, até certo ponto, me comprometendo com o professor Borges, a fazer essa migração. A universidade que eu represento teve sensibilidade suficiente para, através de um programa de iniciação científica, custear essa migração, né? Essa migração consumiu um ano. Um aluno de engenharia de computação meu, orientando, a quem eu cedi os algoritmos, né, para que ele pudesse levar essas possibilidades através do WebVox. Então, a ideia inicial é que esses recursos só estivessem disponíveis para o WebVox.
Gente, uma perguntinha mais para encerrar? Não precisa? Então tá ótimo. Parabéns, Alexandre, belíssimo trabalho.
Muito obrigado.
Que a gente já está destrinchando, analisando, que a gente vai incorporar com todos os créditos, é claro, para a nova versão do WebVox. Tá ok? Obrigado, Alexandre.
Vai ser um prazer colaborar com a comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alexandre.
Ajuda os vós. Há 13 anos em seu coração.